Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 22 de agosto de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Diretoria do Figueirense solta nota culpando jogadores. Flamengo vence e leva vantagem nas quartas de final da Libertadores. Instalações de Jogos Olímpicos Rio 2016 ainda no abandono. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Fique por dentro.
A diretoria do Figueirense Futebol Clube colocou toda a responsabilidade sobre o W.O. que aconteceu na última terça-feira em cima dos jogadores relacionados para a partida contra o Cuiabá em Mato Grosso. A nota diz que a culpa é exclusiva dos jogadores profissionais relacionados para o confronto. Em momento algum, a nota ou a direção do clube assumiram estar com os salários atrasados. Vale ressaltar que os jogadores solicitaram à direção do clube um documento de compromisso de que os pagamentos seriam quitados até o dia 28 deste mês, o que não foi feito. O Figueirense foi declarado perdedor do jogo diante do Cuiabá pelo placar de 3-0 e vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por deixar de disputar sem justa causa a partida. Nesse primeiro momento, o Figueirense corre o risco de ser multado de 100 a 100 mil reais. Se o clube perder mais uma partida por W.O. nesta Série B, ele será excluído da competição e rebaixado automaticamente para a Série C. Na manhã de quarta-feira, os jogadores soltaram nota oficial se defendendo das acusações. Na nota, os jogadores alegam salários atrasados desde 2017. Há atletas remanescentes do elenco de 2017-2018 que ainda não receberam seus acertos trabalhistas dos contratos anteriores. Há casos de até 7 meses de atrasos. Mesmo assim, confiando na atual gestão do clube, foram feitos parcelamentos dos débitos anteriores, que deveriam ser pagos em 2019, e também não estão sendo pagos. Os jogadores do Figueirense estão sendo defendidos pelo advogado Felipe Rino. No final da tarde de ontem, os jogadores do Figueirense se reuniram com o jurídico do clube e fizeram uma nova proposta para encerrar a greve, que já dura 6 dias. A proposta é de que os salários de funcionários e atletas sejam pagos nesta quinta-feira, seguindo as ações da equipe profissional, a equipe sub-23, que participa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ameaça também dar W.O. no jogo agendado contra o Santos hoje, às 15 horas. O Flamengo venceu o Internacional pelas quartas de final da Taça Libertadores da América e leva vantagem para o Beira-Rio no próximo dia 28. Rafael Monteiro acompanhou a partida.
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Internacional por 2-0 nesta quarta-feira no Maracanã, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, ambos no segundo tempo. Com este resultado, no jogo de volta em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Flamengo pode perder até mesmo por um gol de diferença. Após o jogo, pelo lado do Flamengo, o volante William Arão considera a vantagem importante e lamenta o cartão amarelo que vai deixá-lo de fora do jogo de volta?
Não, é uma situação muito boa também. A gente não pode fechar o olho para ela, né? São duas diferenças. Mas a gente sabe que tem mais 90 minutos para jogar. É um jogo eliminatório, qualquer erro pode ser fatal, mas é uma vantagem muito boa, na minha opinião. Mas agora a gente tem que descansar, pensar agora no Campeonato Brasileiro, fazer uma boa partida e depois sim pensar lá para o jogo de volta. Dói bastante. Eu tomei o cartão ali, na minha opinião não foi, tanto que depois o Danilo se levantou ali, ele já conheço ele, mas enfim, achei que não foi para cartão, mas faz parte do jogo também. Infelizmente também não foi um lance que talvez eu poderia ter evitado, mas acontece. Eu com certeza que entrar vai dar conta do recado e eu vou estar preparado e torcendo do lado de fora.
O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará no Castelão em Fortaleza no próximo domingo. No mesmo dia, o Internacional encara o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O comentarista Valdir Luiz analisa a vitória do Flamengo sobre o Internacional.
O Flamengo conquistou ontem uma excelente vitória no Maracanã. Venceu o Internacional pelo placar de 2-0, dois gols do atacante Bruno Henrique, e ficou numa posição excelente para chegar às quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo que o Inter, entrou com uma postura bem defensiva, jogando com duas linhas, uma de quatro, uma de cinco, apenas com um atacante na frente, o Paulo Guerreiro, e o Flamengo no primeiro tempo já era para ter terminado o primeiro tempo com um placar favorável. Marcelo Lomba fez pelo menos quatro defesas, enquanto o Internacional só foi dar o seu primeiro chute no gol aos 40 minutos do primeiro tempo. O goleiro do Flamengo, Diego Alves, não fez uma defesa, não só no primeiro tempo, como também no jogo inteiro. E o Flamengo, no segundo tempo, teve uma mexida, o Gerson entrou no lugar do Arrascaeta, que teve uma indisposição, saiu, e o time cresceu de produção no segundo tempo, e acabou fazendo dois gols em quatro minutos. Primeiro aos 30 minutos e o segundo aos 34. Aí o Inter foi pro jogo e o Flamengo teve a chance de fazer o terceiro gol, com o Gabriel perdendo um gol incrível, com um gol vazio, furou. Mas o Inter também teve a sua chance de fazer o gol, o que mudaria totalmente o panorama do jogo da volta. O Nico Lopes perdeu um gol incrível, ele, de frente do goleiro Diego Alves, conseguiu jogar para fora. E o Flamengo conseguiu uma vitória por 2-0, que dá uma tranquilidade maior. Se vence por 2-1, uma vitória de 1-0 do Inter dava classificação para o Inter, para as quartas de final. Com esse resultado de 2-0, o Flamengo joga por três resultados quarta-feira que vem. Ele pode perder por um gol de diferença, ele pode empatar e, evidentemente, vencer, que ele elimina o Inter. O Inter agora, para eliminar o Flamengo, ele tem que vencer por dois gols de diferença no tempo normal para levar a decisão por pênaltis, ou vencer por três gols, aí elimina direto o Flamengo. Um elenco que o Flamengo tem, com a qualidade ofensiva do Flamengo, que nos últimos três jogos ele fez 9 gols, 3 contra o Grêmio, 4 contra o Vasco e 2 contra o Inter, dificilmente esse time deixa de marcar gol. Então a tendência realmente é que o Flamengo consiga ultrapassar o Inter quarta-feira que vem e chegar às quartas de final da Copa Libertadores da América. E o Inter fica no foco ainda na Copa do Brasil. Vai decidir no dia 4 contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O primeiro grande escândalo dos Jogos Olímpicos modernos aconteceu na prova da Maratona de St. Louis, em 1904. O norte-americano Lawrence foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas sem rastros de pó nos pés e completamente seco. Vendo-se aplaudido, aclamado vencedor e fotografado junto à filha do presidente dos Estados Unidos, ele então decidiu contar a verdade. Com cãibras, ele abandonou a prova no quilômetro 5 e recebeu carona de um automóvel que quebrou perto do estádio. Lawrence continuou o percurso a pé até a linha de chegada. 15 minutos depois, Thomas J. Hicks chegava cansado, com o passo cambaleante, provando que, de fato, merecia a vitória.
Aconteceu no futebol.
No futebol, criou-se o cartão. Cartão vermelho, cartão amarelo. O amarelo adverte e o vermelho expulsa. Você sabe que o recordista que recebeu o cartão vermelho mais rápido foi um jogador inglês? Lee Todd. que jogava no Cross Farm Park Celtic. Ao apitar o início da partida, Littod se assustou com o barulho do apito e soltou um sonoro palavrão. O juiz não quis saber, puxou o cartão vermelho e o expulsou. Esse recorde até hoje não foi batido. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Não dá para acreditar.
Miguel Silveira, meia da base do Fluminense, que estreou contra o CSA no Brasileirão, pediu dispensa da seleção brasileira para jogar por Portugal. A revelação de 16 anos está em processo de obtenção da cidadania europeia e notificou a CBF de sua decisão por um comunicado recente. O que pesou na decisão é que Miguel não era devidamente valorizado e que não faz parte do grupo que disputará o Mundial Sub-17 em outubro no Brasil.
Vela.
Evento teste de vela no Japão teve vitória brasileira. Detalhes com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Na madrugada de quarta-feira foi realizado o evento teste para as competições de vela dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As velejadoras brasileiras Martine Grael e Kaena Kunze venceram na classe 49R-FX. A competição foi na cidade de Enoshima, local que será realizada a competição nos Jogos do ano que vem. Foram 12 regatas de classificação. Na última, dupla brasileira ficou em terceiro lugar, o necessário para garantir o título. A gente espera que isso se repita no ano que vem nos Jogos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Paysandu e Luverdense conseguiram a classificação para as quartas de final da Copa Verde. Os outros classificados são Cuiabá, Bragantino do Pará e Costa Rica. Ainda faltam definir 3 jogos das oitavas de final, que são Goiás e Brasiliense, Remo e Sobradinho e Atlético Acreano e Ipiranga. A Copa Verde é disputada por equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, além de representantes do Espírito Santo, e oferece uma vaga nas oitavas de final da próxima edição da Copa do Brasil.
Bola fora!
Instalações criadas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 estão abandonadas. Detalhes com Wagner Gomes.
O campo de rugby foi construído na Universidade Federal do Rio de Janeiro para os Jogos de 2016. Há um ano e meio não é feita a manutenção do local. O campo, após os jogos, foi passado para a Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ para ser utilizado nas aulas. A situação hoje é caótica. A grama, que era de alto nível, está cheia de mato. Isso aconteceu após a não renovação do contrato entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Federação Fluminense de Rugby. Na época, a UFRJ ganhou também 2 campos de hóquei sobre a grama e a piscina foi reformada. O investimento foi de R$61.400.000. Não há dinheiro suficiente para a manutenção dos espaços. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
7:58 no Rio de Janeiro. Bate-bola Nacional, primeira edição, volta amanhã, às 7:45. Bom dia.
Astrid Bate-bola
Nacional.